Nosso convidado no CBN São Paulo é o presidente do Instituto Brasileiro Giovanni Falcone, Walter Meyerowitz. Bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia a todos.
Meyerowitz, como é que se pode analisar aí o trabalho da segurança pública nesse tempo em que Ronaldo Marzagão esteve à frente do cargo?
Olha, Milton, foi um período muito difícil, porque de mudança de perfil de governo. Se a gente pensar no governo anterior, o perfil era de uma linha truculenta, onde nós tínhamos aí um marqueteiro boquirroto, que era o secretário Saulo de Castro Ramos. E, evidentemente, os resultados são conhecidos quando o crime organizado parou a cidade de São Paulo e o discurso se mostrava de eficiência, se mostrava mentiroso. O secretário Marzagão, e eu abro um parênteses para dizer que conheço há muitos anos pela atuação no Ministério Público, e sempre ele teve uma conduta escorreita, sem mácula, o secretário entrou para impor uma linha nova, uma linha discreta. Ele é muito ligado e colega no Ministério Público, onde ele atuou e depois aposentou, do secretário Marreta, que também tem linha discreta e apresenta sempre resultados concretos. Então se mudou esse tipo do perfil, um secretário discreto e que tentou impor dentro da polícia aquilo que é quase praticamente impossível, quer pela divisão de polícia civil e polícia militar, que só se comunicam no discurso, e de brigas frequentes. Esse, então, era um novo perfil do novo governo. Agora, com a saída do secretário Marzagão, diante dessa crise de escândalos, não envolvendo a pessoa dele, mas de seus auxiliares diretos, o que ocorre, Milton, numa definição futebolística no estilo Lula, eu diria que o governador viu, para afastar o Marzagão, um perigo de gol.
Bom, quando nós referimos aqui ao assessor direto, seria o ex-secretário adjunto da Segurança Pública, Lauro Malheiros, que teve o nome dele, aí sim, diretamente envolvido nessas suspeitas de corrupção. Walter Meyerowitz, a saída de Marzagão pode mudar um pouco esse cenário que existe de denúncias em torno, ou não para esse tipo de investigação?
Olha, na realidade, a saída dele é para o governador marcar uma posição de que isso modificou tudo, trocou tudo e que as investigações prosseguirão pelos canais adequados. O Ministério Público já está atento, levanta, por exemplo, não só o caso do ex-secretário adjunto Malheiros Neto, mas também o caso do Esquadrão da Morte, envolvendo 15 policiais militares, que tinha até decapitações de 5 pessoas, e o caso Denarc, que é gravíssimo e de corrupção, e um caso recente aí de 9 policiais militares que extorquiam perueiros. Então, eu acho que essa medida do governador, daí eu falar em perigo de gol, foi efetivamente para evitar o alastramento da crise, criar um novo cenário e apagar a imagem que pesava na secretaria, a sede da secretaria ser aí um ponto de corrupção.
Em meio a esta situação, dá para se fazer alguma análise sobre a qualidade do serviço prestado ao cidadão, que no final das contas é o que mais interessa, ou seja, o Estado estar seguro nas mãos da polícia?
Olha, na verdade, a intranquilidade e o medo persistem. Pouco mudou em termos de eficiência, e o problema continua sendo interno. O problema de gestão entre as polícias, gestão no sistema penitenciário. E a gente percebe que o crime organizado ainda continua comandando nas cadeias. O sistema de comunicação por celular continua. Verifica-se também que uma potente organização criminosa de São Paulo continua a agir e a desafiar. Então, o que existe? Existe uma máscara de que há uma ação nas zonas de elite, onde mora a elite, mas na periferia continua a violência e continua a lei imposta pelo crime organizado, infelizmente.
Mas em contrapartida, o governo do estado, sempre que apresenta suas estatísticas, demonstra aí redução em alguns tipos de crime. Isso não é algo que conta aí nesse processo?
Sim, mas isso se refere mais a crimes de condutas escoteiras, individuais, como, por exemplo, a baixa de homicídios. Mas a criminalidade organizada, aquela que impõe à sociedade o medo, difunde o medo, aquela que controla o território, impõe lá suas leis, essa continua muito presente em São Paulo.
Herói, quando fala em problema de gestão, e aí eu lembro o outro comentário logo na abertura aqui dessa nossa conversa, quando fala dessa divisão que existe entre as polícias, uma gestão mais competente, uma gestão mais apropriada teria que mudar esse quadro, e há como mudar esse quadro de divisão das polícias?
Sim, há como mudar, mas agora acontece que o próprio governo acaba ficando refém da força policial. Imagine, por exemplo, uma polícia militar de braços cruzados. Então, a corporação ficou muito grande, me refiro agora especificamente à polícia militar, que é mais unida, uma vez que a polícia civil tem vários grupos que brigam internamente, mas a polícia militar muito unida, ela acaba impondo e fazendo pressão até ao governador.
Poderia, a saída de Mazagão poderia ser resultado da pressão da Polícia Militar dentro da Secretaria?
Olha, eu não acredito. Acho que aí é a expressão que eu usei de perigo de gol. O governador viu a situação e que pode se alastrar. O secretário, evidentemente, não está envolvido pessoalmente com nada disso. É uma pessoa correta, honesta. Então, o governador resolveu afastá-lo e começar tudo de novo, né? Agora, o problema, Milton, que eu vejo é não se aplicar a regra do Lampedusa, né? Daquele famoso romance O Gato Pardo, né? Mudar tudo para continuar tudo exatamente como é igual.